O Zanella está conosco. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Bajo?
Pois é, a Rita Luísa Matias está perguntando o seguinte: eu tenho um gato que alguns dias atrás, de uns dias para cá, está urinando aos poucos pelos cantos e emite miados quando vai para a caixa de areia. Por que isso ocorre, Zanella? Será que a caixa não está adequada?
Rita, olha, esse relato seu é muito frequente e provavelmente ele está te dizendo que ele está com doença na bexiga ou nas vias urinárias. O que é mais frequente, principalmente se for macho, né? Esse comportamento é porque ele tem dificuldade normalmente de esvaziar toda a bexiga e com isso produz dor no momento ou ardência no momento de efetuar a micção, no momento de urinar, e o animal emite esses miados como sinalização, né, que algo não está bem. E ele ir frequentemente, ele fazer pouca quantidade várias vezes, aumento da frequência, também denuncia que ele não está conseguindo esvaziar totalmente a bexiga. E isso fatalmente vai levar a um momento, e provavelmente isso é rápido, a uma obstrução completa da via urinária, né, principalmente na altura do pênis do gato, e faz com que o animal tenha retenção total da urina. E se isso persistir 24 horas, normalmente o paciente, 36 horas, vem a óbito, tá? Acaba rompendo a bexiga e acaba vindo a óbito. Então, assim, você precisa urgentemente procurar auxílio de um veterinário para que faça o diagnóstico definitivo, que é feito através da inspeção, uma palpação ou ultrassonografia, enfim. Existem métodos especiais para fazer isso, e aí ele vai fazer todo o procedimento adequado, que é a desobstrução e principalmente a prevenção para que isso não volte a ocorrer. E aí uma dica para quem tem gatos, machos principalmente, quando perceber esse tipo de comportamento, quanto antes que obstrua, procure auxílio. E além disso, sempre mantenha a caixa sanitária limpa para que o gato vá e se sinta confortável a fazer, ele não fique retendo e aí leva a problema, e que esse gato também tenha um acesso à vontade de água e que ele faça atividades físicas, ou seja, permita que esse gato dê os passeios dele, que ele se movimente, que ele não seja obeso, porque fazendo isso você está já prevenindo a doença do trato urinário dos felinos, que é a obstrução uretral, que é muito frequente e que infelizmente leva muitos animais à morte.
Eu até pedi para você agora abreviar um pouco as respostas, porque nós temos aqui estão chegando muitas perguntas realmente. Por exemplo, o ouvinte está perguntando aqui: gostaria de saber do médico veterinário Zanella como saber o sexo das calopsitas.
Olha, existe uma percepção que é pela coloração facial, né, nas bochechas das calopsitas, você tem uma diferenciação. Existe também uma indicação que é pela porção superior do nariz dela, a narina, chama-se as coanas, e pela abertura do osso do pubis, lá embaixo, próximo à cloaca. O machinho tem os dois ossinhos lá embaixo, que talvez seja a forma mais fácil, bem próximo, fechado. E as fêmeas têm a distanciamento daqueles dois ossos, que parece uma agulha lá na ponta, lá embaixo, perto da cauda, é mais aberto. Normalmente é isso que a gente faz na diferenciação. Ou sexagem através do DNA, que é através de uma pena.
Ouvinte está perguntando aqui: doutor Zanella, meu cão está na época de perder pelos, porém devido ao calor começou a ter coceiras e formou feridas. O que pode resolver esse problema, Zanella?
Olha, perder pelo, tem cães de pelo curto que perde o ano inteiro, né? Os animais de pelo longo têm uma estação mais definida de troca, que essa é a estação. Quando perde pelo, não deve coçar, não está associado perder pelo a coçar. Se está coçando, tem algo errado. Provavelmente, pense em pulgas. Pulgas é a situação mais comum que leva a coceira e leva a feridas, que é a infecção secundária. Então, uma coisa mais simples é tratar, controlar a pulga. Se persistir isso, tem que procurar ajuda do veterinário, que é algo mais profundo daí.
Zanella, o ouvinte está perguntando aqui: meu gato está perdendo muito pelo. Já dei remédio para vermes e vitamina. O que mais posso fazer para amenizar essa perda?
Olha, tem que verificar se esse gato está numa condição adequada. Animais que vivem sob estresse, vive num ambiente não adequado, se ele está querendo fugir, se é um macho que não é castrado e está tentando ir para a rua, tem fêmeas no cio, esse animal vive sob estresse. Isso leva à queda mais intensa de pelo. Faça uma boa escovação, retire todos os pelos, leve para dar um banho, escove bem e depois, se isso persistir, aí tem que examinar um pouco mais, que pode ser alguma doença também.
E ouvinte dizendo assim: minha cadela perde muito pelo. Por que isso acontece, Zanella?
Olha, a perca de pelo acho que é a queixa número um, a gente está ouvindo aí, né? E nas clínicas a gente ouve também. É, existe uma troca de pelo fisiológica, como nós caímos, perdemos cabelo e a gente só não percebe mais porque nós não temos cabelo no corpo inteiro, temos pequenos pelos que caem também e a gente não percebe. O cão de pelo curto tem um ciclo de troca de pelo muito mais intenso, que nessa época do ano acelera. O cão de pelo longo troca mais lentamente. Se a queda for generalizada, pense que é algo fisiológico que vai passar. Alimente bem e vai passar. Se a queda é em alguns pontos específicos, isso pode ser doença. Aí tem diversas doenças que têm que ser diagnosticadas.
É, outro ouvinte manda aqui uma pergunta, ela diz assim: o que fazer para o cão não ficar latindo a noite toda? Ele fica fora de casa e incomoda os vizinhos. A gente chama a atenção dele e ele para. Mas só dá um tempo, depois volta a latir.
Olha, se o cão está latindo, ele está sinalizando algumas coisas. Se está desconfortável para ele, ou se é algo que ele entende que é ameaça para a sua casa, para a população que está junto ali dele, os entes dele, enfim, a matilha dele, e que ele está protegendo. Normalmente ele está tentando proteger vocês. Se isso persistir, existe um adestrador que depois eu posso passar até o telefone da pessoa que cuida disso, que na verdade é um terapeuta comportamental, tá? Ele faz observações local, tenta identificar a causa e tentar resolver. Só chamar atenção, o que vai acontecer? Você vai estar reforçando isso. Você fala o nome do cachorro, ele late porque você está chamando o nome dele e ele acha legal isso. Na verdade, é uma forma errada de corrigir esse problema.
Bem, Zanella, Agapornis é pássaro também?
Sim, é um próximo às calopsitas, né? É uma ave, sim.
E para você identificar o sexo deles também é parecido com o das calopsitas?
É, da mesma forma, né? Os pássaros são... não é fácil a sexagem das aves. Como eu falei anteriormente, existe algumas que é pela coloração, outra pela posição do osso lá atrás no pubis, e o mais seguro é pelo canhãozinho da pena. Até vou falar o valor, custa 15, 20 reais, é super barato, que você pode fazer a diferenciação.
Agora são 8 horas e 33 minutos, a Leidiane, que é uma cuidadora de animais, ela é uma pessoa que trabalha aí no cuidado dos animais de rua, inclusive, né?
Na causa animal, né?
Na causa animal. E ela diz o seguinte, Zanella: as pessoas geralmente têm preconceitos para adotar animais cães médios e grandes e vira-latas. Elas têm um certo preconceito porque acham que é melhor adotar filhotes. Mas na verdade os cães médios e grandes e vira-latas, eles têm uma fácil adaptação e são tranquilos, especialmente para lidar com crianças, né?
Exatamente. E a Leidiane tem toda a razão. E além desse fato que a Leidiane coloca, que são animais dóceis, tranquilos, que convivem bem, primeiro que são baratos, ou seja, são de graça, né? Você não precisa, quando você vai adotar um animal, você vai possuir um animal, né, para dentro da sua casa, primeiro tem um custo. Então esse animal já não tem custo, né? Você vai adotar, você vai estar dando vida a um animal que já estava com uma condição não muito boa, perdido, solto na rua, criando problemas sociais e problemas ao animal. E outro fato também, Bajo e ouvinte, que é importante, é assim, esses animais mestiços são muito mais resistentes, tá? Eles são mais resistentes à doença, dificilmente têm problemas, por exemplo, de pele, é muito pouco provável que esses animais vão ter problema de pele. Eles exigem menos cuidado com relação a banhos mais frequentes, por exemplo, né? É muito mais fácil dar um banho num animal como esse de pelo curto. E eles têm um instinto de proteção muito forte. Então, quem tem um vira-lata, um mestiço em casa, sabe do que eu estou falando, né? A condição de dar carinho, de se socializar, está muito além da raça. Existe, claro, algumas raças que são melhores para algumas características. Agora, 90% das vezes que a gente pega um animal, hoje, na cidade, é um animal para companhia. Então, esses animais de porte médio, grande, podem ser perfeitamente adaptados à casa. Eles vão te dar guarda, proteção, carinho, né? E você está fazendo bem a alguém. Então, realmente, pense, é válida essa colocação da Lidiane, é válida a tentativa de adotar um animal desse. Antes de comprar, pense em adotar esse animal, e o que você ia gastar comprando esse animal, você pode investir em uma condição melhor, fazer um canilzinho adequado, dar uma condição melhor para esse animal em casa. Tá? Vale muito a pena isso.
E mais uma pergunta que ainda chegando pelo WhatsApp, essa é a última de hoje, gente, porque senão não vai dar tempo. É muita pergunta hoje. A ouvinte está perguntando aqui, minha cachorrinha poodle está com 11 meses e ainda não menstruou. É normal isso, Anela?
Sim, é normal, principalmente se essa fêmea for de porte grande. As fêmeas de porte pequeno entram no cio por volta do oitavo ao décimo mês. As fêmeas de porte grande já vai passar lá para 10, 12, até um ano de idade. Então, fica tranquilo que a natureza vai dar conta disso. Quando for o momento, ela vai entrar no seu ciclo menstrual normal.
Zanella, muito obrigado pela sua participação e até a quarta-feira que vem.
Só um recadinho para essa, pense antes que ela entre no cio, se você não quer a reprodução, castre ela, que é melhor antes do cio, ok? Obrigado a todos, um bom dia, e deixamos à disposição aqui na Onda Sul ou pelo www.clinicaplanetabicho.com para deixar as perguntas. Na próxima semana estamos aqui novamente para responder a todos. Obrigado a todos e um bom dia.
Ok, obrigado, Zanella. São 8 horas e 37 minutos. O médico veterinário José Carlos Zanella retorna então na próxima quarta-feira respondendo a pergunta do ouvinte aqui na Onda.